Bezrat Hashem Dafnun, Satado Jeruvim. Estamos Dafnun na primeira linha, Amaraba, no meio de um assunto. O que falou a nossa Mishnah? A Mishnah trata de um caso, uma pessoa estava andando numa estrada na véspera de Shabbat, começou a escurecer, a pessoa não quer fixar o seu tchum, a sua moradia para o Shabbat, onde ele está. Ele conhece uma árvore ou um muro, a uma distância até 1 quilômetro de onde ele está. E essa árvore ou esse muro está a uma distância até 1 quilômetro de sua casa. A pessoa fala que quer fixar a sua moradia, o seu tchum, embaixo dessa árvore ou perto desse muro. A Mishnah fala que não vale esse eruv. Aparentemente a Mishnah fala que é sim possível fazer o eruv só com a sua declaração, com a sua fala, mas nesse caso não é válido. O motivo que não é válido aparentemente é porque a pessoa não delimitou, não especificou os 4 amot, esses 2 metros quadrados da área do eruv. A pessoa fixou a sua moradia embaixo de uma árvore, mas em que lado da árvore? Do lado norte ou do lado sul, por exemplo? Não está claro, então fala a Mishnah, não é válido esse eruv. Rav e Shmuel discutiram com relação ao que está escrito na nossa Mishnah. Rav fala que a pessoa não pode sair dos 4 amot onde ele está. Ele tem que ficar esses 2 metros quadrados e não pode sair por todo o Shabbat. Uma vez que a pessoa expressou que não quer fixar o tchum dele onde ele está, então ele não tem os alpaimam, aquele quilômetro em volta dele onde ele está, porque ele não tem um tchum lá. Ele não tem o tchum embaixo da árvore também, porque não especificou quais 4 amot é o tchum dele. Então a pessoa não pode sair dos 4 amot que ele está. Essa é a opinião de Rav. Agora vai explicar na frente qual é o motivo de Rav. A opinião de Shmuel é que a pessoa sim está com o seu tchum fixo embaixo da árvore, porém não está claro se é em direção ao norte ou em direção ao sul, por exemplo. Fala Shmuel, a pessoa não pode se afastar 1 quilômetro nem na direção norte da árvore, nem na direção sul. Isso falou Shmuel, que foi o Shmuel, a pessoa que não delimitou, não especificou um tchum exato, mesmo assim o tchum dele se recai lá e ele tem esses 4 amot embaixo dessa árvore. Agora fica melhor essa discussão entre Rav e Shmuel. Amai Rav falou Rav, amai Tama de Rav. Por que Rav falou que a pessoa não fixou seu tchum embaixo dessa árvore? Resposta, Mishum de Lomessai Matrei, porque a pessoa não especificou esses 4 amot. Para a pessoa fixar seu tchum na sua moradia, tem que especificar quais 4 amot está fixando sua moradia lá. Essa é a primeira versão do que Rav falou. Vem cadê uma segunda versão do que Rav falou? Amaraba, Faluraba, Maita Amaderaf. Qual o motivo que Rav falou que a pessoa não está com os 4 amot fixos embaixo da árvore? Mishum de Kassavar, porque Rav sustenta Koshenu Bezeacharze, Afiru Bebatachat Enu. Que Rav sustenta, se duas ações que a pessoa fizer, que tem uma repercussão na Halakha, depois que a pessoa já fez a primeira ação, a segunda ação não pode acontecer, porque as duas ações são contraditórias. Sendo assim, mesmo que a pessoa fez as duas ações ao mesmo tempo, nenhuma dessas ações acontece, porque elas são contraditórias. Explicando melhor, sabemos que existe a proibição de casar com duas irmãs. O que acontece se a pessoa deu o anel de casamento para uma irmã e depois deu o anel de casamento para outra irmã? A primeira irmã está casada, a segunda irmã não está casada, porque é proibido casar com duas irmãs, e o casamento da segunda irmã não funciona, porque já está casando com a primeira irmã. O que acontece se a pessoa fizer um casamento com as duas irmãs, de dois anéis ao mesmo tempo para as duas irmãs? Falará, bom, uma vez que são duas ações contraditórias, casar com uma irmã contradiz casar com a outra irmã, e não pode acontecer essas duas ações consecutivamente, então falará, mesmo ao mesmo tempo, não se realizam essas duas ações e não se concretizam. Sendo assim, a pessoa que casou com as duas irmãs, deu dois anéis ao mesmo tempo, não está casando com nenhuma das irmãs. Uma vez que essas duas ações se contradizem, nenhuma se concretiza. Fala que Rabi é a mesma coisa com relação ao caso da árvore. A pessoa falou que embaixo dessa árvore está o meu tchum. Por exemplo, essa árvore mede 8 amot. Não está claro se ele fixou o tchum para o lado norte ou para o lado sul. A pessoa falou que embaixo dessa árvore é o meu tchum. A pessoa pensou em falar que nos 4 amot do norte está o meu tchum, nos 4 amot do sul está o meu tchum. Por isso, a pessoa fez essas duas ações consecutivamente. Fixasse primeiro o tchum do lado norte e depois fixasse o tchum do lado do sul. O Tchum do lado norte é o Tchum verdadeiro da pessoa, porque é o primeiro Tchum que ele fez. O segundo Tchum não funciona, porque já tem um Tchum do lado norte, não pode ter dois Tchum diferentes. Por isso explicou a opinião de Raf. Uma vez que a pessoa não pode fixar dois Tchum diferentes embaixo dessa árvore, se a pessoa fixou esses dois Tchum ao mesmo tempo, nenhum deles funciona, a pessoa fixando aqui embaixo dessa árvore, que mede 8 amot, está o Tchum da pessoa, porém a pessoa não delimitou quais são os 4 amot que ele fixou o seu Tchum, significa que a pessoa está fixando o seu Tchum em 8 amot. Vezes que isso não acontece consecutivamente, também não acontece ao mesmo tempo. E a pessoa não tem nenhum Tchum. Isso fala que é Gemara. Continuamos, né? Qual é a diferença das duas explicações da opinião de Rav? Se o motivo é porque não especificou esses 4 amot, ou se é o motivo que ele fixou 8 amot de Tchum, isso não funciona. E cabe, né? Tem sim uma diferença. Damar liknu li b'arba amot migu shmone. O que acontece? A pessoa falou que ele quer fixar o seu Tchum de 4 amot dentro de 8 amot, embaixo dessa árvore. Explica como é. Mande amar mishum delom yasayem atrei. Conforme a primeira opinião que fala que a pessoa não especificou quais 4 amot ele está fixando o seu Tchum. Halom yasayem atrei. Também aqui a pessoa não especificou o seu Tchum. O Tchum não vale. O mande amar mishum kol sheno bezeh hazeh afilu batachat eno. Conforme a segunda explicação, que em relação a duas ações que não podem acontecer consecutivamente, também não acontecem ao mesmo tempo, porque elas se contradizem. Explica como era, ai que arbamot dame, de aha, arbamot que amar. Aqui a pessoa não fixa o seu Tchum em 8 amot, a pessoa fixa o seu Tchum em 4 amot. 4 dentro dos 8. Então fala como era, conforme a segunda explicação, vai ser sim válido esse Tchum. Uma vez que a pessoa fixa o seu Tchum em 4 amot. Nesse caso, o Rav ia concordar com o Shmuel que a pessoa fixou seu Tchum embaixo dessa árvore, não está claro se do lado norte ou do lado sul. E ela vai ser como o Shmuel falou, que a pessoa não pode se afastar nem do lado norte nem do lado sul, mais do que 1 quilômetro. Gufa fala em uma lei extremamente que vimos anteriormente. Amar Rav, falou Rav, qualquer duas ações que são contraditórias, não podem acontecer consecutivamente, não acontece também ao mesmo tempo, nenhuma delas. Eitve Abai de Rabba, perguntou Abai para Rabba. Hamar be de maastrot. A pessoa que está tirando os seus dízimos, os seus maastrot. Porém, a pessoa tirou mais do que 10% de dízimo. Por exemplo, tirou 20% de dízimo. Perotav tukanim. Fala aqui, Abraita, as suas frutas estão permitidas ao consumo. Ou seja, virou hulim metukanim. As frutas que foram separadas tramotam a ação perfeitamente. A pessoa pode consumir as outras frutas. O Mastotav Mekulkarim é proibido consumir esses dízimos. O motivo é porque ele separou 20% de dízimo. E não existe conceito de mais do que 10% de dízimo. Por essência, o dízimo é 10%. Sendo assim, a pessoa separou 10% dessa produção como uma ser. E outros 10% é Tevel ainda. É como a produção que não foi tirada, uma Aserishon, que é Tevel. Tem a Trumat Maaser, aquele dízimo do dízimo misturado, até era proibido consumir isso. Pergunta Mara Amai, por que essa halakha que a pessoa pode consumir as suas frutas? Leima, podemos falar, Kol Shen Bezeh Harzeh, Afilu Bebat Achatino. Se temos as duas ações que se contradizem, elas não acontecem ao mesmo tempo, podemos falar a mesma coisa aqui. Se a pessoa tirasse 10% de dízimos, depois tirasse mais 10% de dízimos, os segundos 10% não vão ser dízimos, só os primeiros. Sendo assim, são duas vezes contraditórias. Se o primeiro é dízimo, o segundo 10% não é dízimo. Então por que falar a brada que se a pessoa separou 20% de uma vez só, metade disso é maaser e metade disso não é maaser, é teve? Também a primeira metade não deveria ser maaser, porque ele separou essas duas metades, 20%, ao mesmo tempo, e são duas ações contraditórias, não deveriam acontecer ao mesmo tempo, nenhuma delas deveria se concretizar, e também será proibido consumir as frutas. A prova contrariava dessa braita. Resposta, Shane Maaser, Deite Lechatzaim. Resposta é que os dízimos têm uma outra halakha, que é possível separar metade das frutas de dízimos, ou seja, em vez de tirar 10% das frutas para dízimo, pode separar metade de 20% das frutas como dízimos, metade de cada fruta vai ser dízimos. Deia Martik Dosh Paga Paga de Hitta Kátia, o que se a pessoa falar aqui? Metade de cada grão de trigo vai ser dízimos, os maasrot, funciona? Estou falando, não é a mesma coisa que a pessoa separou 20% para serem os maasrot? Não significa que metade desses 20% vai ser maasrot e metade não vai ser maasrot. Significa que metade de cada fruta vai ser maasrot. A outra metade já não vai ser maasrot. Sendo assim, não são duas ações que está fazendo que se contradizem. A pessoa fez uma frachá, uma separação de maasrot, que é assim inválida. A pessoa tem que consertar agora esses maasrot, porque tem tevel e tem maasrot misturado, metade das frutas são tevel e metade das frutas são maasrot. A pessoa tem que consertar isso de outra forma para poder consumir esses maasrot. Continuando, gravarei maasr beima, com relação ao dízimo do rebanho. Sabemos que a pessoa tem que separar um animal de cada 10 animais, e esse animal vai ser um sacrifício para trazer no Betamigdash. Pergunta agora, que a pessoa não pode separar metades de animais como dízimo. A pessoa não pode separar duas metades em vez de um animal inteiro. Tem que separar só o décimo animal. O que a pessoa faz é, a pessoa coloca todos os seus animais no curral, faz uma porta que passa só um animal por vez, ele vai contando até o décimo animal. Quando chega no décimo animal, ele fala, Reze, Asiri, esse é o décimo animal, eles pintam esse animal de vermelho, e a pessoa tem que trazer uma vez por ano todos os animais para o Betamigdash como sacrifícios. Então, pergunta é uma deleite de Hatzin, a pessoa não pode separar metade de animais com os maasrot, o maasr beema. Vamarava falou malachá, Yatsushnaim baasiri. O que acontece que, em vez de um animal ser na décima posição, serão dois animais juntos. Vekrana siri, essa pessoa falou asiri. Chamou esses dois animais de décimo animal, do dízimo. Asiri vechadasa miravin zebazé. Fala que Rava, que o Asiri, ou seja, o dízimo, e o décimo primeiro, que não é dízimo, estão misturados. Um deles é dízimo e um deles não é dízimo. Estou perguntando uma pergunta contra Rabba. Aqui também são duas ações contraditórias. O que aconteceria se a pessoa fizesse o primeiro animal de Maaser e depois chamasse o segundo animal, o décimo primeiro de Maaser? Não ia funcionar, o segundo animal não ia ser um sacrifício. Então qual é a diferença que a pessoa chamou esse décimo animal e o décimo primeiro animal de Asiri, de Maaser, o dízimo? E por que aqui um deles é assim Maaser? Aparentemente são duas ações contraditórias. Se o primeiro vai ser Maaser, o segundo não vai ser Maaser, que a pessoa fez ao mesmo tempo. E conforme Rabba, nenhuma dessas ações ia funcionar, nenhum dos animais deveria ser um Maaser. Responde para Shani Maaser Bimal. O dízimo dos animais é diferente de Itebezeach Arzebetaut, que a pessoa pode fazer vários animais sagrados como sacrifícios, se a pessoa se enganou. O que significa isso? Detrás, como falou a Mishnah. Kararati Asiri. Que é se a pessoa chegou até o oitavo animal e contou bem. No nono animal, ele chamou ele de décimo animal. Ele se confundiu. Ule Asiri Ti. Ele se confundiu outra vez. Falou que o décimo animal é o nono animal. Ule Hadassar Asiri. Chamou o décimo primeiro de décimo animal. O que acontece aqui? O décimo animal que saiu, ele vai ser master de qualquer jeito. Porém, o nono e o décimo primeiro, a pessoa chama ele de décimo animal. O Masse, para Mishnah, os três animais são korbanot, são sacrifícios. Sendo assim, se a pessoa chamou o décimo animal e o décimo primeiro de Asiri, de Maaser, então um deles vai ser Maaser, o outro não vai ser Maaser, porque não são ações contraditórias, que a pessoa que chamasse vários animais diferentes de Maaser, todos são sacrifícios. Se a pessoa chamou dois animais ao mesmo tempo de Maaser, um deles é sacrifício e um deles não é sacrifício, que não são ações contraditórias, e uma dessas ações se concretiza. A Mishnah Bechorot explica que só o décimo animal efetivamente vai ser sacrificado como o dízimo, o décimo primeiro vai ser sacrificado como o sacrifício de Shlamim, o sacrifício genérico de Shlamim, e o nono animal não vai ser sacrificado, a pessoa vai esperar o nono animal receber algum defeito e vai fazer a shechita, o abate, e consumir livremente. Isso responde bem, não tem uma contradição para o que Rabba falou, que não são ações contraditórias aqui. Continua a maravilha de Todá, com relação aos pães de Todá. Quando a pessoa traz um corban, um sacrifício de Todá, o sacrifício do agradecimento, a pessoa tem que trazer 40 pães com ele. 10 desses pães vão ser hametz, 30 desses pães vão ser matzá. Esses 30 pães de matzá têm 3 tipos de preparos, chamados halot, ptitim e revuchim. Fala agora com relação a esses pães. Deleita Betaut, a pessoa não pode trazer 80 pães Essa pessoa se enganou e separou 80 pães. Os 80 pães não são sagrados. Vereita Bezerrazé. E também essa pessoa separou 40 pães, depois mais 40 pães. Só os primeiros pães estão sagrados. E não o segundo. Veitmar foi ensinado Todá Shenishchetá Shmonim Halot. O que acontece se a pessoa fez o abate do Korban Todá e designou 80 pães para ser os pães de Todá? Qual é a Lacha? Hiskia Amar. Falou Hiskia. Kitshua lá Arbaim Tor Shmonim. Fala Hiskia, 40 dos 80 pães estão sagrados. Isso é uma mistura aqui. 40 desses 80 estão sagrados, os outros 40 não estão sagrados. Rabbi Yohanan Amar fala Rabbi Yohanan, lo kitshu ala Arbaim Tor Shmonim. Fala Rabbi Yohanan, nenhum desses pães está sagrado. Uma vez que a pessoa fez uma designação equivocada, separando 80 em vez de 40. A pergunta é que eu vou aprender Hiskia. Hiskia falou que 40 desses 80 está sagrado. Se a pessoa fosse separar 40 e depois 40, os segundos 40 não estão sagrados. Pergunta não é contra Rabba. São duas ações contraditórias. A pessoa que separa os primeiros 40 pães contradiz a pessoa separar os segundos 40 pães. E o contrário também. Então, assim, como pode ser que se a pessoa separou 80 de uma vez só, 40 estão sagrados? São duas ações contraditórias que a pessoa está fazendo ao mesmo tempo. Conforme Rabba, nenhuma dessas ações se concretiza, então nenhum desses pães deveria ser sagrado. Se veja risca contra o que Rabba falou anteriormente. Responde o Brahma Itmarla. Foi ensinado anteriormente a explicação dessa Mahloket, e conforme essa explicação não vai ter uma pergunta contra Rabba. Amar Abizira falou Abizira. Hakol Modim. Também risca, também Rabbi Yohanan concordam. Echad de Amar Dekachu Arbaim Tor Shmonim. Dekachu, que se a pessoa falou que 40 desses 80 pães está sagrado, e está designado para ser os Lachmet Todá de Kachi. Funciona e esses 40 pães estão sagrados. Loi Kachi Arbaim Elem Ken Kachi Shmonim. Se a pessoa falou diferente, só vai estar sagrado esses 40 pães se todos os 80 vão estar sagrados. Kulamalo Pligi de Lo Kachi. Todo mundo concorda que nenhum desses pães está sagrado, que a pessoa designou 80 pães de uma vez, e isso é inválido. Que plique toda a Mahlok entre Hiskia e Rabbi Yohanan, mas essa pessoa não especificou o que ele está fazendo. Mas, conforme Hiskia, Leachreut Kamechavim. Conforme Hiskia, a pessoa pensou em separar 40 pães. Dentro desses 80, ele não quis separar todos os 80 para ser Lachmet Todá. Porque a pessoa separou 80 foi uma Achreut, uma garantia. A pessoa tem uma responsabilidade de repor o sacrifício que se invalidou, então a pessoa separou 80 pães, que se 40 pães se invalidarem, o Kohen pode usar os outros 40 como Lachmet Todá. A pessoa não pensou em fazer os 80 pães sagrados de uma vez só. A pessoa trouxe condicionando essa designação. A pessoa condicionou que se os primeiros pães se invalidarem, a pessoa vai usar os outros 40 pães como Lachmet Todá. Não tem uma pergunta contra Rabba aqui. Também Hiskia concorda que se a pessoa fosse separar 80 pães de uma vez, que nenhum pão está sagrado. Como Rabba falou que são duas ações contraditórias que a pessoa não pode fazer ao mesmo tempo, não se concretiza. Essa é a opinião de Hiskia. O Mar Savai, conforme Rabbi Yohanan, le korban gadol kamechavim. Conforme Rabbi Yohanan, a pessoa pensou em fazer um korban maior do que ele necessário. Fazer um korban de 80 pães, não de 40 pães. Por isso que o Fumé Biohanan é inválido. A pessoa não pensou em trazer como garantia, e se a pessoa normalmente pensou em trazer mais do que o necessário, e nenhum desses pães está sagrado, como normalmente é a opinião de Rabba, que são duas ações contraditórias que não se concretizam se a pessoa fez elas juntas. Amarabai, continua a Amará. Voltando aos assuntos de Tchumim. No Shama, quando é que se aplica isso que falou a Mishnah, que se a pessoa falou que está fixando sua moradia embaixo de uma árvore, que essa designação dessa moradia não funcionou? Uma vez que a pessoa não especificou quais quatro amotes ele está fixando como o trum dele. Isso se aplica com relação a uma árvore que mede 12 amá, 6 metros. A pessoa fixando os quatro amotes dele embaixo dessa árvore, não está claro se ele fixou à direita, no meio ou à esquerda. Porém, fala a Bai com relação a uma árvore que mede menos do que 12 amotes, porém, ele mede 11 amotes. Fala, bem, é suficiente isso que ele especificou aqui. Por exemplo, se a pessoa especificou 4 amot embaixo de uma árvore, mas não especificou qual a direção, se é a direção norte ou a direção sul. Porém, vez que essa árvore mede 11 amot. Então, mesmo que a pessoa especificou na direção norte ou na direção sul, esses 4 amot da pessoa vão ocupar, no mínimo, meio amá do centro. Isso fala que a Bai Beitonikar está reconhecendo esses meio amot, como se esses meio amot vão estar nos amot do centro dessa árvore, e é suficiente. Conforme a Bai, não faz diferença se não sabemos se está à direita ou à esquerda desse centro. Uma vez que está com certeza meio amá no centro dessa árvore. Matkitoravuna bidravishua, pirutravuna bidravishua para Bai. Qual é a prova que a pessoa fixou os seus 4 amot, os 4 amot intermediários? Dima be'arbai da'igisa, be'arbai da'igisa kamesayim. Talvez a pessoa fixou os 4 amot na direção norte ou na direção sul. Ou seja, a pergunta era, não é suficiente saber que a pessoa fixou com certeza meio amá no centro. Mas não sabemos em que direção ele fixou esse meio amá. Se na direção norte ou na direção sul, não é suficiente para reconhecer e especificar um trum. E lá, Maravuna Biridravushua. Falou Maravuna Biridravushua, uma outra explicação na Mishnah. Loshano, quando isso se aplica a isso que a Mishnah falou que a pessoa não especificou onde estão esses 4 amot, então esses 4 amot não valem como trum. E lá, Bilanche Tartav, Reta Amot. Só se se trata de uma árvore que mede 8 amot. Aí não sabemos se a pessoa fixou o seu trum à direita ou à esquerda, mas temos aqui 4 amot de um lado e 4 amot do outro, independentes. Aí não é válido esse trum. A Valbeilat Tartav Zain Amot, porém com relação a uma árvore que mede 7 amot. A Emiktsat Betonikar, se é uma árvore que mede 7 amot, mesmo que a pessoa fixou esse trum para a direita ou para a esquerda, com certeza tem uma amá no meio que está sempre fixa como trum dele. Então está reconhecível pelo menos uma amá do trum dele, e essa é suficiente para considerar como se a pessoa tivesse especificado onde está o seu trum. Isso foi gravado na Biridra Bishua contra a Bai. Conforme a Bai, temos uma árvore de 11 amot, e a pessoa não especificou onde estão os seus 4 amot do trum. O lado norte, o lado sul. Mesmo assim, a pessoa pode se apoiar nesse meio amá, que com certeza vai estar dentro desses 4 amot do centro, não sabemos se está à direita ou à esquerda, e é suficiente. Conforme a Bai gravou na Biridra Bishua, isso não é suficiente. Precisamos de uma árvore de 7 amot. Com certeza, esse amá intermediário está dentro do trum da pessoa, é suficiente para reconhecer e especificar um trum. Continuamos a Tânia Kabatê de Rav, Tânia Kabatê de Shmuel. Temos uma breta, como o Rav falou, e temos uma breta que ajuda a opinião de Shmuel. Resumindo a opinião de Rav e Shmuel, a Mishnah falou que se a pessoa não especificou onde estão os seus 4 amot embaixo de uma árvore, então o seu trum não é válido. Rav falou que o seu trum não é válido e a pessoa não fixou um trum embaixo da árvore. Conforme a Mishnah, a pessoa sempre fixou um trum embaixo da árvore. Porém, não sabemos em que direção ele está, se está em direção norte ou em direção sul. Explica como é essas opiniões de Rav e Shmuel conforme essas breitas. Tanek Abate de Rav, tem uma breita como Rav. Mishe Babadelech, a pessoa que está viajando na véspera de Shabbat, num caminho, Behashechalo, e começou a escurecer. Veamakir Ilano Gadir, a pessoa sabia que tinha uma árvore ou um muro numa distância até 1 quilômetro de onde ele estava, e também uma distância de 1 quilômetro até sua casa. Veamashvitati Tartav, a pessoa falou que a minha moradia, o meu trume está embaixo dessa árvore, ou embaixo desse muro. Loa Marplum fala que a breta, como a nossa Mishnah falou que a pessoa não fixa sua moradia lá. Avalima Marshvita Tibim Komplonim. Por isso a pessoa falou que o meu trum está dentro daquele recinto que tem paredes. Meale Hache Magia Leotomokum. A pessoa pode andar 1 quilômetro até esse recinto, mesmo que a pessoa não especifique onde são esses 4 amot dentro desse recinto, é suficiente, uma vez que esse recinto tem paredes. Já vimos esse conceito anteriormente, que um recinto que tem paredes é como se fosse um recinto de 4 amot. Mesmo que a pessoa não especificou quais 4 amot são o trum da pessoa, mas se todo esse recinto é como se fosse 4 amot, não faz diferença que a pessoa não especificou. Então, como a pessoa pode andar até chegar nesse recinto, e como se a pessoa chegou nesse recinto, a pessoa pode percorrer por todo esse recinto livremente, fora isso a pessoa vai ter também 1 quilômetro em volta desse recinto, esses 2.000 amá em volta desse recinto, como qualquer trum que a pessoa tem sempre, no mínimo 4 amot, naquele lugar que ele fixou o seu trum, e fora isso ele vai ter também esses 2.000 amá em volta. Aqui também é a mesma coisa. Bamed Varim Amorim, quando isso se aplica que a pessoa que fixou o seu trum dentro de um recinto, a pessoa pode percorrer por todo esse recinto, bem uma coma mesuyam, só se for um lugar que tem paredes, que igual Shavat Betel, por exemplo, se a pessoa fixou o seu tchum em cima de uma montanha, Shugavua Sarat Fahim, que tem uma altura de 10 Fahim, e serve como parede dessa altura, Veumidale Tamod Vad Bet Satayim, e a área desse mofo mede de 4 amot, de 2 metros até um betzatayim. Um betzatayim é uma área de 35 metros quadrados. Resumidamente, o conceito de um betzatayim é qualquer recinto que suas paredes não foram construídas para proteger um lugar de residência. Então, se esse recinto mede até um betzatayim, até 35 metros quadrados, é um recinto privado. Se mede mais do que um betzatayim, já não é mais um recinto privado, já é um carmelita, é um recinto rabino que a pessoa não pode carregar lá. Se é uma casa residencial, que a pessoa fez suas muralhas para proteger essa residência, então a pessoa pode carregar nesse recinto e pode andar por esse recinto, mesmo que seja mais do que um betzatayim, uma área ilimitada. Aqui também, se esse morro, que suas paredes desse morro, ou seja, a altura do morro não foi construída para uma residência, então se mede até um betzatayim, a pessoa pode percorrer por todo esse morro, porque é um recinto só, como se fosse um recinto de 4 amot. Se é mais do que um betzatayim, já é proibido percorrer por todo esse recinto. Vehenbika, um outro exemplo de um mikoma mesuyam, um lugar que tem paredes, é uma planície, cheia mukassara, é uma profundidade da estfahim. Vehimidale tamot, vad betzatayim, mede também de 4 amot, 2 metros quadrados, até um betzatayim, 35 metros quadrados, que também é um recinto que tem paredes, é como se fosse um recinto só de 4 amot, e a pessoa pode percorrer por todo esse recinto. Porém, um recinto que não tem paredes, a pessoa só pode andar nesse recinto 4 amot, não mais que 4 amot. E a verdade é falar na frente que a pessoa especificou quais 4 amot a pessoa fixou como trum, porque se a pessoa não especificou como trum, volta aquela questão que nós temos com relação a uma árvore, que é um trum não especificado, não funciona. Aí o Schneim, se tinham duas pessoas viajando na véspera de Shabbat, Echad Makir, uma pessoa conhece uma árvore ou um muro até uma distância de 1 quilômetro de onde eles estão, e uma outra pessoa não conhece essa árvore ou esse muro. Essa pessoa que não conhece essa árvore ou esse muro, Moser Shvidator é Makir. Ele pode entregar a responsabilidade da sua moradia, o seu trum, para essa pessoa que sim conhece essa árvore ou esse muro. É suficiente se ele falar que o seu próprio trum vai estar junto com o trum da pessoa que sim conhece essa árvore ou esse muro, para também fixar o trum nessa árvore ou esse muro, da Makira Omer, a pessoa que sim conhece essa árvore ou esse muro tem que falar, Shvitatenu Bimkom Pluni. A nossa moradia está fixa em tal lugar, como uma árvore ou como um muro. Bamed Varim Omerim, quando funciona isso que a pessoa fixou o seu eruv, ou embaixo de uma árvore ou embaixo de um muro, que Shesie, mas essa pessoa especificou, onde estão os seus 4 amot? Também isso se aplica com relação àquele caso de um recinto que não tem paredes. A pessoa tem que esclarecer e especificar onde estão esses 4 amot que está fixando como trum. Aí a pessoa tem um trum e a pessoa pode andar em volta desses 4 amot mais 1 quilômetro. A velocidade da motica, a aparência, a pessoa não especificou onde estão esses 4 amot que ele está fixando como trum. Loiazus mesmo, como a pessoa não pode se locomover desse local que ele está agora. Ele não pode sair fora dos seus 4 amot que ele está nesse momento. Como o Rav falou, você fala que é uma prova como o Rav, que se a pessoa não especificou o seu trum, ele não fixou o seu trum naquele local, embaixo daquela árvore, por exemplo. E também fala agora que como o Rav, que se a pessoa fixou o seu trum em outro local, mas não especificou, ele também perdeu o trum que ele está naquele local, na entrada do Shabbat, e não pode se locomover fora dos 4 amot que ele está. Fala, Malema Teave Tiufta de Shmuel. Também isso é uma pergunta contra Shmuel. Conforme Shmuel, a pessoa que não especificou um trum, esse trum é sim fixado naquele local, porém não sabemos em que direção está esse trum. Amanda Kashmuel, Shmuel pode responder. Ah, Rabi Maiaskina, aqui é um caso específico. Kegon de Ikam Makom Raglav Veadikaro Trealve Verba Garmidi. Fala, Shmuel, aqui é um caso específico. Tem uma distância de onde ele está até um dos lados dessa árvore, por exemplo, se ele está em direção sul dessa árvore, até a direção norte dessa árvore, existe uma distância maior do que 2 mil amá, mais do que 1 quilômetro. Por exemplo, existe 2 mil amá e 4 amot. 1 quilômetro e 2 metros. A pessoa não consegue chegar até a extremidade norte da árvore, porque mede mais do que 1 quilômetro, mais do que 2.000 amá. A pessoa pode chegar até a extremidade sul dessa árvore, mas não até a extremidade norte. E uma vez temos o receio de seu trum verdadeiro estando realmente no lado norte dessa árvore, então agora a pessoa está a uma distância maior do que 2.000 amá do seu verdadeiro trum. É como se fosse uma pessoa que saiu do seu trono no meio do Shabbat, que não pode se locomover. Mas de 4 amot, também essa pessoa não pode sair dos seus 4 amot. Por isso eu falo, Brata, Luizos, mesmo como aqui é um caso específico. Para o caso normal, que a pessoa pode sim chegar até o lado norte dessa árvore, até o lado no sul dessa árvore, então a pessoa pode chegar até a árvore também. Ele não está fora do seu trum. Isso eu falo aqui, Agmará. Cumprimento Agmará, Deimuk Mitlei Beidah Gisa Deilan. Porque se a pessoa fixou o seu trum realmente no lado norte dessa árvore, talvez não sabemos se ele fixou no lado norte ou no lado sul, temos o receio também, talvez ele fixou no lado norte dessa árvore, Kamlele Bar Mitruma, se resulta que essa pessoa está fora do seu trum. Então, mas se está maior do que 2.000 amá, até o lado norte dessa árvore, não pode se locomover do seu local. Conclui a Gemara aí, saindo da Litamot Matsyazi. Se a pessoa especificou que o seu trum vai estar na direção sul dessa árvore, e vai ser uma distância até 1 quilômetro de onde essa pessoa está nesse momento. Mas se a pessoa pode chegar até a direção sul da árvore? Veilo, por isso a pessoa não especificou que seu trum está na direção sul da árvore. Mas se a pessoa não pode chegar até a árvore? Como vemos anteriormente, tem uma distância maior do que 1 quilômetro na direção norte da árvore. Até onde a pessoa está, a pessoa não pode se locomover, na dúvida. Isso respondeu Shmuel, essa breta cobrou sua própria opinião. Continua agora, até que bater de Shmuel. Temos uma prova para Shmuel. Tá, a pessoa se enganou e fez 2 eruvim no mesmo Shabbat. Fez 1 eruv lá do norte da cidade e 1 eruv lá do sul da cidade. Que me deu meu, Shinarvim, a pessoa pensou que é possível fazer 2 eruvim para o mesmo Shabbat. Para ir de manhã para o lado norte, por exemplo, e à tarde para o lado sul. Ou chamar a Vadabsiúve e Vuli, ou a pessoa falou para os seus escravos: saiam e façam o Eruv por mim. Echad irev alav letzafon, ve echad irev alav ledarom. Um desses escravos fez o Eruv lá do norte da cidade, e um fez o Eruv lá do sul da cidade. Não sabemos qual Eruv, é o Eruv válido. Me alef letzafon, que eu vou ledarom. Me ledarom, que eu vou letzafon. O que a pessoa pode fazer? Ele pode ir na direção norte, mas não se distanciando mais do que 1 quilômetro, do possível Eruv que colocaram para ele na direção sul, na dúvida que esse é o Eruv correto da pessoa. Ao contrário também, a pessoa não pode ir na direção sul, mas isso é maior do que 1 quilômetro do Eruv que colocado na direção norte, na dúvida que esse é o Eruv correto da pessoa. A pessoa tem que ter esse duplo receio que talvez o Eruv correto do Eruv do norte, isso limita ele para a direção sul, ou o Eruv correto dele é o Eruv com a direção sul, isso limita ele à direção norte. Por exemplo, se um escravo colocou um Eruv na direção norte, uma distância de 1.000 amá, 0,5 quilômetro de sua casa. E outro escravo colocou um Eruv na direção sul, uma distância de 1.000 amá de sua casa. A pessoa tem aqui esses 1.000 amá do Eruv até sua casa e pode se distanciar mais 1.000 amá para a direção norte. Mesma coisa que a pessoa tem 1.000 amá do Eruv que foi colocado na direção norte até sua casa e pode ir mais 1.000 amá na direção sul, sem se distanciar mais que 2.000 amá, 1 quilômetro do Eruv que foi colocado na direção norte. O que acontece se os dois escravos colocaram ele uma distância de 2.000 amá de sua casa, um para a direção norte e um para a direção sul? Se resulta que essa pessoa está no meio dos dois trumim, o que a pessoa pode fazer? A pessoa não pode sair de sua casa para nenhuma das direções. Na dúvida, ele não pode sair nem um pouco para a direção norte, porque o Eruv correto é o Eruv do sul, ele vai estar saindo mais do que o seu trum permitir, mais do que esses 2.000 amá, 1 quilômetro do seu trum. Mesma coisa para a direção sul, a pessoa não pode sair nem um pouco, para não se distanciar mais do que 1 quilômetro do Eruv que foi colocado na direção norte. Isso fala que é uma breda com a opinião de Shmuel. Shmuel falou que se a pessoa fixou o seu Eruv embaixo de uma árvore, mas não especificou qual a direção do Eruv, o Eruv se fixou em alguma das direções, não sabemos qual, e temos o receio das duas. Aqui também a pessoa que fez 2 eruvim, os escravos dele fizeram 2 eruvim por ele. Um dos eruvim é válido, e o outro não é válido, não sabemos qual é válido e qual não é válido. Portanto, temos o receio aqui dos 2 eruvim, a pessoa não pode se distanciar mais do que 1 quilômetro do Eruv do norte, e nem mais um quilômetro do Eruv do Sul. Falando ali, Mateav et Yuvta de Rav, talvez isso é uma contradição da opinião de Rav, que fala que se a pessoa não especifica onde está seu trum, o trum não é fixado. Responde a mulher, Rav Tana Upalik. Rav é como se fosse um Tana, um sábio da Mishnah, e pode discutir com as Braitot e com as Mishnayot. Rav era um dos Amoreim mais antigos, ele viveu na época dos Tanaim também. Ele viveu muito próximo da época dos Tanaim, ele tem essa preferência que ele pode discutir com o Tanaim. Não, aqui... Pergunta para Lima Tiav e Tiuf de Rav. Talvez essa brada rejeita a opinião de Rav. Não consideramos mais a opinião de Rav que está contra uma braita. Essa brada fala que se a pessoa não especifica onde está o seu trumo. O seu trumo é sempre fixado em um dos locais, ou para a direção norte ou para a direção sul. Rav ia falar diferente, que se a vez que a pessoa não especificou em que direção está o seu trumo não é fixado. Responde a Rav Tana Upalik. Falando a Rav tem uma preferência. Ele é como se fosse um Tana, um sábio da Mishnah, e ele pode discutir com o Braitot e Mishnayot. Rav é um dos Amorim mais antigos, e tem essa força de discutir com os Tanaim. Então não tem aqui uma rejeição da opinião de Rav, através dessa Braita, porque Rav pode discutir com uma Braita. Essa fala Gemara aqui, trazendo provas para Rav e para Shmuel com relação a esse assunto, se a pessoa não especifica onde está o seu trum, se o trum é sim válido ou não é válido. Deixar amanhã novas subiotas com novos conceitos. Baruch Adonai Olam. Amém.